Fala MDS!
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 10º episódio do Fala MDS. Eu sou Thaisa Dias e aqui você fica por dentro das ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Nós falamos sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social e muito mais. E além do podcast, nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. O Bolsa Família é um dos principais responsáveis pelo apoio às famílias mais pobres do país. O programa atende atualmente quase 21 milhões de lares. Para fazer o benefício chegar a quem mais precisa, a gestão do programa envolve uma grande operação, que reúne governos federal, estaduais e municipais. Além de transferir recurso diretamente aos cidadãos por meio dos benefícios pagos às famílias, o governo federal também destina recursos a estados e municípios. Esse repasse permite fazer a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único e melhorar o atendimento às famílias vulneráveis de cada canto do país. O valor é gerado pelo Índice de Gestão Descentralizada, o IGD. Quanto maior o IGD, mais recurso o estado ou município recebe para melhorar o atendimento e a gestão do programa. Hoje nós vamos detalhar o que é esse índice, como ele é calculado, como pode ser aplicado e vamos aproveitar para tirar muitas outras dúvidas. Quem vai falar sobre o assunto é o diretor de operação da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania aqui do MDS, Márcio Maurício. Seja muito bem-vindo, Márcio.
Obrigado, Thaisa.
Márcio, nós vamos começar bem do comecinho, porque esse assunto pode ser novidade para muita gente que está acompanhando o nosso podcast. O que é o IGD e como ele surgiu?
Então, é muito bacana a gente falar dessa ferramenta de gestão que foi criado justamente para atender e melhorar a gestão do Bolsa Família e Cadastro Único. É o Índice de Gestão Descentralizada. O IGD foi criado em 2006, e ele tem três principais características. A primeira é aferir os resultados de gestão, é estimular a boa gestão, né? E o terceiro é gerar recursos financeiros a serem repassados para os estados e municípios.
De forma bem simplificada, o que é levado em conta para calcular o IGD? Como o MDS transforma esse resultado que é calculado em recurso?
Excelente pergunta, porque na verdade a gente tem dois cálculos. Né, o primeiro, para calcular o índice, né, então esse IGD ele é composto por três taxas, né, a primeira taxa é do cadastro único, então a gente olha para a quantidade de cadastro que tem em cada município e os cadastros que estão atualizados nos últimos 2 anos. Isso gera uma taxa, a taxa de atualização cadastral. A segunda é a taxa de acompanhamento da frequência escolar, que é referente à condicionalidade de educação. Da mesma forma, a gente olha para o público que deveria ser acompanhado nessa condicionalidade e o quanto de fato foi. Isso gera outra taxa, que é a taxa de frequência escolar. A terceira taxa é a de saúde, né? Então, da mesma forma, a gente olha para o público que deveria ser acompanhado pela agenda de saúde e quantos de fato foram. Isso gera a terceira taxa, né? Então, isso forma o escopo do IGD. Né? Então, em seguida, a gente usa esse IGD então, para calcular os recursos financeiros. E aí a gente multiplica esse IGD, que é de 0 a 1, né? Como você bem disse, quanto mais perto de 1, melhor a gestão. E a gente multiplica pelo valor de R$ 4,00 por cadastro válido. Então, todo mês, a gente olha o IGD desse município e calcula os recursos a serem destinados à gestão do Bolsa Família e Cadastro Único.
Esse valor atual é um valor reajustado, né? Do ano passado para cá, ele foi reajustado.
Exatamente. No ano passado, a gente tinha esse valor para o cadastro, né, de R$ 3,50 e a gente reajustou para R$ 4,00. Né? E também o valor mínimo que cada município recebe. Antes era R$ 2.800, agora é R$ 3.200. Então, nenhum município recebe menos que R$ 3.200 para fazer a gestão do Bolsa Família e Cadastro Único.
Isso significa que se o cálculo der menos do que isso, esse valor vai ser reajustado, entre aspas, para R$ 3.200.
Exatamente.
Esse recurso de gestão, Márcio, pode ser utilizado de que forma? Ele vai ser empregado aí na compra de insumos, equipamentos, o que mais que ele pode ser usado?
A gente entende que o gestor lá do município, que está no território, ele é capaz de identificar as reais necessidades da gestão. Então, ele tem uma autonomia, claro, com uma responsabilização, né? Mas ele pode identificar lá as necessidades da gestão do Bolsa e Cadastro e fazer um planejamento, né, para atender essas necessidades. Então, pode ser desde um veículo para ir fazer a busca ativa, né, ou em lugares que precisam de um barco, ou equipar um equipamento como o CRAS, né, que faz o cadastramento. Ou seja, esse recurso é para melhorar a gestão, para dar comodidade para as famílias também, né, a gente não deixar as famílias no sol, sem água para beber, enfim, sem um lugarzinho lá para as crianças, né, também na hora do atendimento serem acolhidas. Então, é pensar no usuário, na família beneficiária, na família que está ali acessando, né, o cadastro, e melhorar as condições de gestão, inclusive dos trabalhadores, né, do SUS que estão ali no atendimento.
Então, é um recurso que também pode ser usado para pagamento de salário, para reforma, imagino, de estruturas dos CRAs.
Exatamente. A gente, inclusive, está com um decreto para sair, né, novo, que coloca essas sugestões de uso dos recursos, né, para dar um direcionamento melhor para o gestor. E essa é uma das ações.
Márcio, a gente não pode deixar de citar uma situação que a gente tem acompanhado aí no último mês. Na verdade, né, a gente já pode dizer que nos últimos 2 meses, porque vem se estendendo, que é essa situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Passando esse momento inicial, é hora, né, das pessoas retomarem a vida e da gente apoiar para que a população se recupere da melhor forma possível. Esse recurso definido pelo IGD pode ser útil também nessa retomada lá no Rio Grande do Sul, por exemplo?
Com certeza, Thaís. Esse recurso já está disponível porque é um recurso que é repassado por desempenho. Então, os municípios eles já cumpriram algumas regras, né, para receber esses recursos. Esses recursos eles são incorporados ao orçamento do município, então eles podem ser utilizados para a gestão ali, para melhorias, né, como eu disse anteriormente. Então, nesse caso, né, onde o CRAS foi destruído, onde não tem um local para atendimento das famílias, esse recurso serve para fazer isso também, né, ou para adquirir algum equipamento que se perdeu durante a enchente, enfim. Aí é o gestor que deve fazer ali um planejamento, né, de uso dos recursos para fazer a compra, né, desses insumos e reestruturar toda ali a gestão.
E é legal o que você está falando, porque a gente percebe, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, esse recurso já está lá na conta e o gestor vai poder, a partir desse planejamento, já daqui a pouco, assim que a coisa começar, né, a se reestruturar, ele pode acessar.
Inclusive, a gente já está orientando também, né, com a participação da Coordenação Estadual do Rio Grande do Sul, para que os municípios façam esse movimento, né?
Bom, é importante a gente esclarecer que esse repasse ele não é feito só aos municípios, né? A gente já comentou lá no começo que ele também é feito para os estados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa diferença entre o IGD para o estado e o IGD para o município.
Então, o estado também, da mesma forma que a gente calcula o IGD dos municípios, a gente calcula do estado, né? Só que na hora de gerar os recursos é um pouco menor, porque a gente entende que os municípios têm a maior tarefa, que é estar ali junto com as famílias, né? E o estado entra com um papel de apoio. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, nesses últimos meses a gente está repassando cerca de 63 milhões, né, mensais para os municípios e para os estados cerca de 1 milhão. Né? Então, justamente para eles fazerem esse apoio aos municípios.
E, Márcio, a gente percebe aqui nas redes sociais do MDS e também, eventualmente, né, em diálogo com gestores e beneficiários, que o IGD é um assunto que desperta muita dúvida. Então, eu queria fazer uma sessão assim, de perguntas e respostas rápidas para que a gente possa esclarecer algumas situações que geram muita dúvida de uma forma bem objetiva. Pode ser?
Claro, vamos lá.
Então, vamos. Um determinado estado ou município tem dúvidas em relação à prestação de contas desse recurso. Como o gestor pode se informar?
Então, na verdade, a gente tem alguns canais, né, de atendimento aos gestores, 121, e o e-mail gestorpbf@mds.gov.br. E a gente também tem uma plataforma, que é o Bolsa Família no seu município, que está acessível a toda a população, né, conselheiros, sociedade civil e ao gestor. Na verdade, ele foi criado para informar os gestores mesmo, assim, quanto aos resultados alcançados mês a mês, os recursos que estão disponíveis e como que ele pode fazer para conseguir ter uma gestão melhor. E isso inclui a prestação de contas.
Um determinado estado ou município não entregou a prestação de contas a tempo. O que, que acontece nesse caso?
Nesse caso, assim, a prestação de contas, na verdade, ela é feita no próprio território, ao Conselho Municipal de Assistência Social, no caso dos municípios, ao Conselho Estadual de Assistência Social, né, nos estados. E aí, quando não é feito isso, o repasse de recursos é interrompido. Né? Então, a gente espera que a situação seja regularizada para que o município volte, então, a gerar esses recursos.
Quais as consequências de um determinado estado ou município não investir os recursos que recebeu durante um ano?
Isso vai ter impacto na gestão e também quando a gente calcula o IGD, a gente olha para o saldo em conta. Então, se aquele município já tem muitos recursos e significa 6 meses de recebimento, a gente começa a descontar. Então, tem o que a gente chama de redutor. Né? Esses redutores eles vão sendo empregados assim, para que o gestor também faça uma execução desses recursos.
E para a gente já começar a encaminhar o encerramento da nossa conversa, que medidas práticas um estado ou município que teve um desempenho ruim na gestão e, consequentemente, né, registrou um IGD baixo, pode tomar para melhorar o indicador?
Então, a primeira coisa que a gente orienta é acessar a plataforma Bolsa Família no seu município. Lá ele vai encontrar as informações atualizadas, porque assim, a gente tem uma base de conhecimento, né, de informações do MDS bem completa, mas essa plataforma ela sintetiza, né, já é um guia ali. Então, é só acessar a plataforma Bolsa Família no seu município, lá escolher, né, o estado e o município e gerar o relatório. Aquele relatório vem com todas as informações, número de beneficiários, o valor que as famílias recebem, o cadastro único, o acompanhamento das condicionalidades e a gente faz uma comparação também com o resultado nacional. Então dá para o gestor e a comunidade também saber se o município está acima ou abaixo da média nacional. Então é um parâmetro aí também para direcionar nesse olhar, esse diagnóstico e a partir desse diagnóstico também fazer um planejamento envolvendo, né, educação, saúde, o Conselho de Assistência Social, é muito importante essas iniciativas.
Márcio, nossa missão aqui é explicar aos beneficiários e aos gestores de que forma as políticas sociais do MDS e do governo federal podem melhorar a vida dos brasileiros que mais precisam. E você trouxe um assunto técnico e desconhecido da maioria da população de forma clara e didática. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade.
Até a próxima.
Até mais.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!